Só falta uma jornada para o fim do campeonato e ao Benfica resta um ponto para recuperar o título de campeão, ou seja, basta um empate frente ao Santa Clara, independentemente do resultado do Porto Sporting. Mas para garantir este cenário, a entrada para a última jornada, o Benfica teve que ganhar em Vila do Conde, naquela que foi uma vitória, eventualmente a vitória mais sofrida do Benfica nesta reta final do campeonato e também, mais uma vez, com muita polémica à mistura.
Eu confesso que estou muito curiosa para ouvir as vossas opiniões.
Vamos então começar
por causa
aí.
Daquele golo.
É verdade. O segundo golo do Benfica, Domingos, os analistas dizem que há uma dupla infração. Falta de Florentino sobre o jogador do Rio Ave e, de seguida, um fora de jogo não assinalado a João Félix, que é o autor do golo. Sendo assim, é aceitável um erro destes com o VAR?
Não é aceitável e nós a semana passada já tocámos aqui num assunto igual a este, que foi o Sporting Guimarães, em que também há uma jogada deste género e acaba por o Sporting também ser beneficiado dessa situação, e ontem voltou a acontecer. Não é possível acontecer, havendo o VAR, e volto a referir aquilo que já o disse outra vez, há que rever o protocolo, porque o árbitro naquele momento não pode deixar prosseguir a jogada com uma eventualidade de grande penalidade que está para acontecer. E depois, como se não bastasse, é o tal duplo erro no momento do golo, o João Félix está adiantado em relação à linha defensiva.
Já vamos falar em pormenor do jogo. Olivier, eu agora passo para ti, que é para não dizeres que és sempre o último
a falar. Nunca disse isto. Eu gosto de falar depois
alguma.
Do Pedro, gosto.
De maneira alguma, mas eu falo já contigo, Olivier. Tu que não gostas de VAR, como é que analisas?
Pior do que nunca. Assim.
O segundo golo do Benfica.
Não, para mim é óbvio que não há golo. Não é? Há pelo menos um erro, não sei se há duplo erro, mas João Félix, para mim, claramente, segundo as leis do jogo, estava impossível. Agora, para mim também, ao mesmo tempo, tem que acrescentar que o Benfica merecia ganhar claramente este encontro. Agora, o que é curioso em Portugal é que, no outro dia, vi o jornal da equipe que fez, no outro dia não, mas há um mês, fez a classificação das equipas mais beneficiadas pelo VAR em França. Resultado: Amiens e Dijon.
Ou seja, equipas que não lutam pelo título.
Exatamente. Né? Bom, e acontece que aqui
mas aqui será certamente diferente.
Eu acho que sim. E isso é questão que não deixa de ser um pouco curioso, por não dizer mais do que isso. Porque as equipas pequenas que jogam no futebol do Porto, o Benfica e o Sporting, não é? Queixam-se non-stop ao longo da temporada.
Pedro Azevedo, em direto do Funchal via Skype, ele ontem esteve no relato do Nacional Futebol Clube do Porto, mas já viste as imagens do gol, da polémica do Benfica. Eu faço a mesma pergunta que fiz no início: é aceitável com vídeo-árbitro validar um gol destes?
Aquilo que eu vou dizer, Sérgio, é caldo requentado. Ponto 1.
Mas não há alternativa, não é? Porque todas as semanas temos polémica com a arbitragem.
Arbitragem é, eu já o disse várias vezes, a geringonça do futebol português. Mais uma vez se provou. Também já disse que muitas vezes o VAR vai ao bar. E é o que deve ter acontecido, é o que deve ter acontecido a Luís Godinho ontem, porque de facto é inacreditável como o vídeo-árbitro não consegue detectar um fora de jogo que é perfeitamente unânime. Não há uma única pessoa a dizer que possa dizer que este lance não é um lance de fora de jogo, o lance do segundo golo do Benfica. A única pessoa que não viu foi o VAR. Portanto, há incompetência do VAR, esta é uma ferramenta que continua a ser mal utilizada, a questão do lance que precede este fora de jogo, a minha dúvida é se de facto é dentro ou fora da área, mas havia de facto ali falta, mas já dou de barato, porque depois há o fora de jogo do segundo golo do Benfica, e continuo também a dizer, e estou a dizer isto há muitos meses, que nos campeonatos, sucessivamente invariavelmente, os grandes são sempre beneficiados e os pequenos são sempre prejudicados. Acontece neste caso, e é por isso que estamos aqui a falar deste caso, porque é uma penúltima jornada do campeonato, porque é uma decisão de um título nacional, e portanto este caso está naturalmente a ter mais impacto do que outros casos que aconteceram neste campeonato.
Fica o compromisso de fazermos uma avaliação de arbitragem. Que medidas devem ser adotadas para evitar erros como a validação do segundo golo do Benfica em Vila do Conde? Mas vamos olhar para o jogo, Domingos. Foi, sem dúvida, a vitória mais sofrida do Benfica até ao momento, nesta reta final do campeonato. O segundo golo do Rio Ave chegou a fazer, de alguma forma, tremer o Benfica. Como é que viste o jogo?
Sim, o Benfica, contrariamente ao que tem acontecido nos últimos jogos, até tem entrado a sofrer e consegue dar a volta nos últimos dois jogos.
Aqui entrou a ganhar, perder,
aqui entrou a ganhar, é verdade. É verdade, com um golo algo fortuito, porque o defesa acaba por colocar a bola no Rafa e acaba a fazer um golo fortuito, mas acho que o Benfica foi mais equipa, mesmo assim foi mais equipa, a equipa jogou no campo todo, foi um jogo muito bom de seguir, porque não houve tanta contenção defensiva, houve muitos espaços para jogar, o Rio Ave jogou muito bem, e depois não haja dúvida que a qualidade naqueles momentos faz a diferença, e o Benfica, mesmo com esse aproveitamento dos erros que existiram, acho que o Benfica foi uma equipa muito mais forte nas transições.
Não terá sido um erro nos últimos minutos o Bruno Lage ter tirado o Pizzi?
Esse momento é quando o Bruno Lage pensa que vai organizar a equipa, vai dar mais estabilidade à equipa em termos defensivos, e nesse momento, quando ele tira o Pizzi e mete o Jetson, acaba por fazer com que a equipa retraia-se mais um pouco, mas acaba também por ser infeliz e sofre o segundo golo do Rio Ave. E naquele momento acho que começou a pairar os mesmos fantasmas que pairaram na altura com aconteceu futebol, com o Porto.
Com o Porto. Olivier, já há pouco dizias que o Benfica mereceu a vitória, independentemente do erro no segundo golo.
Sim, para mim, o Benfica, eu estava a dizer na última semana que o Benfica tinha a mesa reservada. Agora, a mesa reservada, a mulher, ou o homem, depende, está a olhar por ti com olhos de amor, mas a qualquer erro podes pagar o preço. Mais ou menos neste momento é que eu acho. Eu acho que concordo plenamente com o Domingos, que é o que é espantoso do Benfica, que não é só o número de golos, porque nós não podemos ver só o número de golos do 99, não é? Tem tudo a ver com a animação ofensiva e as transições ofensivas. Eu acho que desde a chegada do Bruno Lage, esta vertente do futebol do Benfica melhorou imenso.
Pedro, eu faço também esta pergunta, se consideras que foi de facto a vitória mais sofrida do Benfica nesta reta final, e se não arriscou demasiado Bruno Lage ao retirar Pizzi do jogo?
O Pizzi, na minha opinião, foi o melhor jogador do Benfica neste jogo, e quando se tira do campo o melhor jogador é sempre um risco, para não dizer que foi uma má opção de casting. De facto, concordo contigo. Relativamente ao jogo mais sofrido do Benfica, eu recordo aquela vitória agónica do Benfica em casa com o Tondela, por uma bola a zero. Recordo que o Benfica fez aqui algumas reviravoltas nos últimos jogos. O jogo de Santa Maria da Feira, o jogo do Sporting de Braga em Braga, o jogo com o Portimonense em casa. Vitórias muito difíceis, embora...
Com números esmagadores, mas com números esmagadores.
Sim, o Benfica acabou por ganhar por números esmagadores, mas teve dificuldades e começou por estar em desvantagem. Portanto, foram jogos em que o Benfica também sofreu muito. Neste acabou por sofrer de outra forma, porque o resultado final acaba por ser por um golo de diferença e por ser numa penúltima jornada do campeonato. Há aqui também uma questão conjuntural, mas eu estou de acordo com o Olivier. De facto, hoje para mim é uma vantagem falar depois do Olivier.
Como vês, Olivier?
Estou de acordo porque este Benfica tem uma grande vocação ofensiva, porque este Benfica cria muitas oportunidades de golo. O Benfica mereceu ganhar este jogo, independentemente das circunstâncias da vitória, mereceu ganhar, e este Benfica, de facto, tem uma veia goleadora desde a chegada de Bruno Lage, praticamente 70 golos na era Bruno Lage, tem uma veia goleadora de assinalar. O Benfica, que no total, no campeonato, está a um golo dos 100. Portanto, é um Benfica, de facto, muito ofensivo, com uma grande capacidade de finalização, e neste jogo, frente ao Rio Ave, o Benfica mereceu ganhar, independentemente da forma como ganhou.
E está assim a um ponto de reconquistar o título de campeão nacional. Vamos olhar para o Porto cumpriu, goleou o Nacional, que, enfim, pouca réplica deu ao ainda campeão. Eu pedia-vos para olharmos para um jogador, Oliver Torres, não tem sido a opção, marcou um golo, presumo que todos concordam que fez um excelente jogo, e eu lançava esta questão: Oliver Torres não podia ter sido
titular mais vezes.
Titular mais vezes, obrigado Luís, é isso mesmo.
Eu acho que ele teve um período bom esta época e depois de um momento para o outro desapareceu, saiu da equipa e isso é natural que um jogador perca a confiança. Agora, isto também tem muito a ver com aquilo que o Sérgio pretende do seu jogo. O Oliver é um jogador com uma relação com a bola muito boa. O Sérgio gosta que a bola chegue muito depressa ao Marega, ao Soares, e portanto...
Mas por exemplo, no jogo de Vila do Conde poderia ter sendo um jogador para segurar a bola.
É isso, o Oliver proporciona outro jogo do Porto, é um jogador que tem mais contenção, o Porto joga mais organizado, chega à área com mais presença, porque o Oliver consegue temporizar mais o jogo. Com outros jogadores no meio campo, a preocupação é servir à frente e quanto mais depressa chegar à baliza, melhor. E portanto, isto vai muito com a ideia do treinador, do Sérgio, neste caso.
Olivier, o que dizer de Oliver?
Para já, belo nome. Não, mas o Oliver Torres, eu acho que se ficar no futebol do Porto na próxima temporada, eu acho que poderá ter um papel mais importante na próxima temporada. Agora, é um jogador que dá, na minha opinião, muito mais criatividade à equipe, que falta, que peca neste aspecto, e sobretudo nesta fase final do campeonato, não é? Porque eu acho que é uma equipe que tem muito músculo, muita garra, mas peca muito neste aspecto. Agora eu coloco um ponto de interrogação em relação a Oliver Torres, que tem a ver para mim o mesmo problema de Brahimi, adoro Brahimi, mas é a regularidade deste tipo de jogador.
Corrige-me se estiver errado, Pedro Azevedo, mas julgo que consideraste Oliver Torres o melhor jogador em campo.
O melhor em campo para a Nacional.
Não devia ter sido mais vezes utilizado Oliver Torres?
Acho que sim. Eu acho que a pergunta que tu formulas, de certa forma, convida-nos a essa reflexão e a afirmar que, de facto, deveria ter sido titular mais vezes. Basta apenas aqui recordar que nas 18 vitórias seguidas do Futebol Clube do Porto, pós derrota frente ao Benfica no Estádio da Luz, o Porto foi diferente nesses jogos com Oliver Torres em campo, que não tinha sido titular até essa altura. Depois desapareceu da equipa. Eu acho que tem a ver o desaparecimento de Oliver Torres da equipa com dois fatores. O primeiro, com a estrutura tática do Porto. Quando há Danilo e Herrera em grande forma, é muito difícil colocar Oliver. Onde se coloca o Oliver? Oliver não é um jogador de corredor, é um jogador de zona nuclear, e havendo jogadores para os corredores, como Corona, como Brahimi, até como Otávio, que também tem sido utilizado no corredor, Oliver não tem espaço no meio-campo do Futebol Clube do Porto em 4-4-2. Depois há também um outro problema com Oliver. Oliver não tem golo. Oliver esteve muito tempo sem marcar um golo, marcou apenas o seu segundo golo ontem, aqui na Madeira, frente ao Nacional, e penso que é por estas duas razões que Oliver não tem sido a aposta que, no meu ponto de vista, deveria ser com maior frequência pelo treinador Sérgio Conceição.
Fica essa nota. Muito rapidamente, eu pergunto-vos, pergunto aos três, projetando a última jornada, haverá espaço para alguma surpresa rapidamente? Futebol é futebol, não é?
Sim, futebol, tudo pode acontecer. E o Santa Clara e o Sporting são duas equipas que neste momento não têm qualquer tipo de pressão, não há ansiedade nenhuma, não está em causa os três pontos, está em causa se calhar uma equipa que quer jogar bem e, é claro, procurar ganhar. E de certeza absoluta que ninguém gosta de ser bombo de festa e vão procurar fazer o melhor, não é?
Olivier.
Rapidamente, uma frase: o Benfica não pode tremer no momento de lá está de dar o tal beijo. É só isto. É só não tremer. É só isto.
Pedro, acreditas que haverá espaço para algum tipo de surpresa? Ou está definitivamente decidido o campeonato? Já tens dito desde a vitória do Benfica no Dragão que o Benfica é campeão.
Sérgio, se na tertúlia do dia 4 de março, dois dias depois da vitória do Benfica no Estádio do Dragão, eu disse que o campeão estava encontrado, naturalmente que nesta semana da última jornada, em que o Benfica até pode empatar, não posso ter um discurso diferente, porque essa é a minha convicção, o Benfica vai ser o campeão nacional.